Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. Hoje, os agricultores e moradores da zona rural de 36 municípios do estado de Rondônia serão beneficiados a partir desta segunda-feira com motoniveladoras doadas pelo governo federal. Os equipamentos foram entregues pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje pela manhã, na sede do INCRA, lá na nossa capital, em Porto Velho. A ação, que faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, chamado PAC Equipamentos, destinou recursos da ordem de 15,5 milhões de reais para a aquisição dessas máquinas. Com a entrega das 36 motoniveladoras, o MDA cumpre mais uma etapa do PAC Equipamentos em Rondônia. Isso porque já tinha feito a entrega de outras 9 motoniveladoras em janeiro desse ano e a entrega de 45 retroescavadeiras no ano passado. O investimento no MDA para o Estado de Rondônia já ultrapassa os 27 milhões de reais. Ao todo, Rondônia já recebeu 90 equipamentos, sendo 45 retroescavadeiras e 45 motoniveladoras. Ainda esse ano, serão entregues mais 45 caminhões caçamba para o Estado. Ao final das entregas, o investimento total estimado será da ordem de 37 milhões de reais. Os equipamentos vão contribuir diretamente para a melhoria das estradas vicinais e para escoamento da produção de aproximadamente 213 mil pessoas da área rural, dentre elas 42 mil famílias de agricultores. A doação dessas máquinas tem importância muito grande para a zona rural de Rondônia. Esses municípios, com até 50 mil habitantes, possuem uma grande malha viária rural e poucos recursos para a aquisição de equipamentos e para a manutenção dessas estradas. Com a chegada desses equipamentos, as prefeituras poderão auxiliar mais os nossos agricultores, tanto na abertura de valas e canais para irrigação, no apoio ao preparo da terra para o plantio, como na manutenção das estradas vicinais, que dá acesso à moradia, à produção agrícola, às nossas cidades. Vejam, por exemplo, o município de Cerejeira, no Cone Sul do Estado, que possui uma população de 17 mil habitantes, a maior parte com atividades na agricultura. Cerejeira possui mais de 400 quilômetros de estradas rurais. E o prefeito Ayrton Gomes nos conta que as máquinas da prefeitura já estavam em situações precárias e a prefeitura estava com dificuldades para fazer a manutenção da malha viária rural. Para o prefeito Ayrton Gomes e para toda a população de Cerejeira, assim como a população dos outros 44 municípios que receberam essas máquinas, que estão chegando em boa hora, pois nesse período de chuva, no nosso estado, a situação se agrava e as prefeituras já não estavam mais dando conta de fazer a manutenção das estradas vicinais. Agora, com a chegada dos novos equipamentos, a prefeitura poderá recuperar as estradas danificadas pelas chuvas e a produção do escoamento, da produção agrícola, do escoamento do leite e de hortifruti grangeiros, predominantes nos municípios, não só de Cerejeiras, mas praticamente todos os municípios, todas as cidades pequenas do nosso estado. Mas temos ainda um porém. Com as chuvas, as nossas pontes e bueiros foram levados pelas águas. E as prefeituras não têm mais aquela condição de antigamente de ir buscar essas madeiras nas matas, derrubando florestas, para poder fazer pontes e bueiros. Hoje isso está proibido. Nós precisamos colocar no lugar daquelas toras ocas ou daqueles pontilhão de madeiras, tubos de concreto ou tubos de metais. O problema é que as prefeituras não têm capacidade financeira para a compra desses tubos, desses equipamentos. Portanto, fica aqui mais uma vez o nosso pedido para que o MDA auxilie as prefeituras que não têm essa capacidade para comprar esses tubos, essas pontes, para que possam ajudar as prefeituras municipais. Porque nós não podemos mais nos recorrer às florestas, derrubar as árvores e transformar em pontes. Nós precisamos agora de tubos de concreto para atender as nossas estradas. Outro tema que trago ao plenário é a grande enchente que assola o estado de Rondônia. O nível do Rio Madeira continua subindo. Chegou nesse domingo a marca de 18,5 metros, superando todas as marcas históricas do passado. Porto Velho, nos 14 distritos da capital, e outras 1.000 famílias desabrigadas nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que estão isolados dos demais municípios de Rondônia. As famílias continuam sendo removidas das áreas alagadas e a preocupação da Defesa Civil Estadual, que conta com o apoio do Exército, dos bombeiros, da Força Nacional e de muitos voluntários, é assegurar a sobrevivência dessas famílias com alimentação, roupas e água potável e remover aquelas que insistem em ficar em suas casas, mesmo debaixo d'água, para casa de parentes e amigos ou para abrigos que estão sendo montados. Em todo o estado, já são mais de 18 mil desabrigados. Essa enchente é um fenômeno natural que ocorre todos os anos nesta época em Rondônia, sendo que a população ribeirinha está acostumada a lidar com esse problema. No entanto, este ano a cheia foi muito maior e a situação já é de calamidade pública em muitos locais. Os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré estão completamente isolados, visto que o trânsito de veículos e caminhões foi interrompido pela BR-364, que também deixa o Acre em situação difícil, sem ligação rodoviária, e começa a faltar alimentos nos supermercados, água potável, gás de cozinha e também combustível, não só em Guajará-Mirim, mas em Nova Mamoré. Estou acompanhando com atenção e preocupação o nível das águas. Já conversei com diversas famílias, com lideranças comunitárias, vereadores, prefeitos, com o nosso governador Confúcio Moura e com ministros do governo federal na busca de ajuda para as famílias, comunidades e as cidades atingidas. Na madrugada de hoje, as águas baixaram 3 centímetros em relação à medida das 17 horas de domingo. No entanto, voltaram a subir hoje às 10 horas da manhã. O nível já estava em 18 metros e 43 centímetros. Portanto, temos que estar preparados para a maior enchente dos últimos 100 anos em Rondônia e também, o que é mais grave, para o período pós-cheia. É justamente por isso que solicitamos apoio do governo federal, que prontamente nos atendeu enviando equipes da Defesa Civil, bombeiros da Força Nacional, aviões da FAB, mantimentos e recursos para que o estado, principalmente os municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho, possam atender com mais agilidade, segurança e eficiência as famílias atingidas pelas águas. Como já disse, nesse momento, nossa preocupação é retirar as pessoas das áreas de risco, oferecer abrigo, água e alimento. Mas já precisamos pensar... Quando as águas baixarem, muitos voltarão para suas casas vazias. Muitos ribeirinhos perderam tudo que tinham em casa, perderam toda a lavoura, a safra de um ano inteiro. Portanto, o maior drama começará quando as águas baixarem no Rio Madeira. Foi pensando nesse momento que solicitei aqui no plenário do Senado, em documento enviado ao Ministério da Integração Nacional, que o governo federal libere recursos emergenciais para os municípios atingidos pela cheia do Rio Madeira e libere recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para as famílias desabrigadas. Esta medida servirá para que os municípios possam atender melhor os desabrigados e recuperar a infraestrutura urbana e rural das cidades após enchente, bem como para que as famílias que receberão o FGTS possam ter uma ajuda extra para recomeçarem as suas vidas. Muitas famílias estão perdendo tudo, inclusive sua fonte de sustento, e o governo federal precisa auxiliar essas famílias e os municípios durante as cheias e após as águas baixarem. Vivemos um momento difícil, mas também de muita solidariedade, onde muitas forças sociais estão juntas, auxiliando as famílias atingidas, e com certeza vamos superar mais essa enchente e retomar nossas atividades normalmente com mais vigor e energia. Outro tema que trago nessa tarde é a transposição dos servidores do ex-território federal de Rondônia para os quadros da União. Na quinta-feira última, tivemos uma reunião da bancada federal e de representantes dos servidores com o ministro adjunto da AGU, Dr. Fernando Albuquerque Faria, que esclareceu os principais pontos que estavam pendentes para que a transposição seja efetivada. As dúvidas surgiram no momento em que os técnicos da comissão interministerial estavam analisando os documentos de cada servidor e então a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, encaminhou essas dúvidas solicitando um parecer à AGU. O ministro esclareceu 12 questões, restando apenas 3 questões que ainda estão pendentes e que devem ser respondidas pela AGU ainda esta semana. Fica aqui o nosso pedido, tanto para a AGU e também para o Ministério do Planejamento, para que sane todas as dúvidas e comecemos a fazer efetivamente a transposição dos servidores de Rondônia para os quadros da União. Não só o governo do Estado está muito ansioso, mas principalmente os servidores que aguardam já há muito tempo, há mais de 5 anos, a transposição. Muitas pessoas já não acreditam mais, mas nós estamos insistindo com toda a paciência, com toda a calma, para que nós possamos tirar todas as dúvidas e resolver, em definitivo, a questão da transposição dos servidores do Estado de Rondônia. Eram essas minhas colocações.